Obrigado, nosso querido presidente. Deputado Berlanda, preside a sessão, nosso primeiro vice-presidente da Assembleia. Senhores deputados, senhoras deputadas, na semana que passou, aliás, ainda no final da outra semana atrasada, tivemos, em função de viagem do governador à Escócia para participar de uma conferência mundial sobre o meio ambiente e também da viagem da vice-governadora a Dubai, tivemos a ascensão do presidente desta casa, o deputado Mauro de Nadal, ao governo do Estado nesses dias. E, obviamente, que isso representa um gesto importante, tanto do governador Moisés quanto da vice-governadora Daniela, a este parlamento, permitindo, inclusive, o deputado Berlanda, sua posse na presidência da Assembleia Legislativa. O que mostra é uma sintonia também em relação ao Executivo e ao Legislativo. E, nesse período da sua interinidade, o presidente Mauro, também, como não podia ser diferente, esteve o deputado Maurício, o deputado Fabiano, deputado Adraninho, deputado Ismael, deputado Fabiano, que registra também, esteve acompanhando o governador em missão na Escócia para debater um tema extremamente importante, que, aliás, vem também ao encontro do que nós estamos debatendo aqui na casa, nas audiências públicas, a questão dos ajustes necessários ao nosso Código Ambiental de Santa Catarina. E, na sua visita no Oeste Santa Catarina, passando por Xaxim, reunindo municípios da regional da AMAI, da MAUC, da AMOSC, Chapecó, Xanxerê, Concórdia, e depois, em seguida, visitando Cunhaporã, município onde é erradicado já há muitos anos, tendo nascido no município de Caibi, com um grande público, tanto em Cunhaporã quanto em Xaxim. E o que se revelou também importante é que o governador, ao viajar, deixou o presidente Mauro, governador, então em exercício, muita vontade para praticar atos e que estivessem construídos demandas que foram apresentadas, creio que na sua totalidade, pela nossa bancada do Oeste de Santa Catarina, e que transformam projetos em obras, especialmente para os pequenos municípios do Oeste do nosso Estado. Seguindo uma delas, por exemplo, é a obra que interliga Maravilha a Bom Jesus do Oeste, obra reivindicada por muitos e muitos anos, e que, nesta oportunidade, foi, então, autorizados os processos que culminam com a licitação e posterior execução desta obra, numa parceria que envolve, além do Poder Executivo Estadual, através da Secretaria de Infraestrutura, também os municípios de Maravilha e de Bom Jesus do Oeste, para citar um dos exemplos. E não foi diferente em São Lourenço do Oeste, envolvendo os municípios da M Noroeste, incluindo os municípios da regional também de Quilombo, Também em Tunápolis, reunindo uma boa parte dos municípios do extremo oeste de Santa Catarina, e uma das obras que é há muito tempo aguardada por aquela região é a rodovia da fronteira, ligando os municípios de Tunápolis ao município de Itapiranga, mais precisamente lá na linha Becker. E ainda, ao final, no município de Dionísio Cerqueira, com a participação também dos municípios de toda a região, num evento excepcional com a inauguração do Porto Seco através da concessão de uma empresa que vai operar esse Porto Seco, que significa, certamente, lá também esteve o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, também dirigentes da própria Receita Federal, além de lideranças muito expressivas, inclusive também do Paraná, prefeitos vizinhos ao município de Dionísio Cerqueira, além de inúmeros prefeitos do oeste e extremo oeste de Santa Catarina. As projeções indicam, presidente Berlanda, de que nos próximos anos haverá um crescimento muito expressivo, em função de que agora todas as cargas que vêm do Mercosul pela concessão de benefícios do Estado terão que passar necessariamente pelo Porto Seco de Dionísio Cerqueira. Em direção aos portos, só haverá o benefício se vier para os portos de Santa Catarina. A expectativa de um crescimento vertiginoso, não apenas na região, mas também os resultados financeiros, econômicos, em número de empregos, obviamente que para aquela região, mas também para Santa Catarina. Todos nós sabemos, desde a instituição do pró-emprego, quando o benefício foi concedido para aquelas empresas importadoras que se utilizassem dos portos de Santa Catarina. Foi um marco para a economia do nosso Estado, basta lembrar o que era o Porto de Itajaí anterior a essa legislação, o que eram os outros portos do nosso Estado, o Porto de Navegantes, o Porto de Itapoá, ou mesmo o Porto de Imbituba, e ainda o Porto de São Francisco do Sul. A realidade de hoje é totalmente diferente, presidente Berlanda, que também é empresário do setor moveleiro e sabe de que tudo que se exporta, e Santa Catarina é um estado eminentemente exportador, mas também tudo que se importa, o movimento de contêineres, de cargas, que acabam resultando benefícios importantíssimos para toda a cadeia produtiva do nosso Estado. Então, gostaria de fazer a menção a este período em que o Mauro de Nadal, nosso presidente, esteve à frente do governo de Santa Catarina. Quero fazer também referência, ontem, dia 15 de novembro, nosso colega e amigo, deputado Romildo Titon, completou 45 anos, não de idade, mas de mandatos, do seu primeiro mandato como vereador no município de Campos Novos, saindo do distrito de Monte Carlo. Primeiro mandato de vereador, depois prefeito do município de Campos Novos, e a partir daí, 7 mandatos de deputado estadual, é o mais longevo dos atuais detentores de mandato aqui na Assembleia, e que, ao longo desses anos, tem se dedicado muito, especialmente às causas daqueles que mais precisam, Berlanda. Nós que somos seus vizinhos e que conhecemos bem como tem sido o seu trabalho, sempre muito respeitoso, sempre muito atencioso, sempre muito vinculado ao interesse de todos os municípios da região do Meio Oeste, do Planalto Serrano, de Santa Catarina. Então, é com muito orgulho que nós, colegas de bancada, nós, colegas integrantes do mesmo partido, e nós também, colegas do deputado, que exercemos a nossa atividade aqui, representando os catarinenses, é com muito orgulho que vemos o deputado Titon completando, então, 45 anos de mandato, seja na Câmara de Vereadores, seja na Prefeitura Municipal, e os 7 mandatos que ocupa aqui na Assembleia Legislativa. E também eu gostaria de registrar, como líder da bancada do MDB, os 35 anos da ascensão através do governador Pedro Ivo, tendo como vice Cacildo Maldani, Pedro Ivo é do município de Joinville, Cacildo Maldani, vice-governador, representando todo o oeste de Santa Catarina, a ascensão do MDB ao centro administrativo do nosso estado. Queria fazer esse registro, porque o governador Pedro Ivo, embora convalescendo de uma doença extremamente grave, governou esse estado por cerca de 3 anos, e depois, com o seu falecimento, passando, então, ao vice-governador, governador Cacildo Maldaner. E as gestões do partido têm sido marcadas desde o início, um comprometimento muito grande em relação, sim, à economia de Santa Catarina, mas também às questões que envolvem os municípios. A atenção que tem sido dada às políticas do município, ainda que levando em conta sempre as questões estruturantes. Mas as questões sociais, a educação, a saúde, a agricultura, a infraestrutura, a segurança pública e assim por diante, tem tido sempre a atenção dos nossos governantes. Quero ainda fazer menção aos sucessivos governadores a partir do governador Pedro Ivo Campos. A eleição do governador Paulo Afonso, por certo, mais municipalista dos governadores. Agora, claro, vemos o governador Moisés imprimindo uma forma diferente, envolvendo os deputados estaduais através das suas emendas impositivas ou mesmo das transferências especiais, que tem marcado, por certo, uma nova relação do governo do estado com esta casa e com os municípios de Santa Catarina. E, claro, não poderia encerrar a minha manifestação sem lembrar do governador Luiz Henrique da Silveira, não só pelo que fez por Santa Catarina, mas nós que temos origem lá no oeste do nosso estado, nós tínhamos 54 municípios, a grande maioria situados lá no oeste de Santa Catarina, que não possuíam sequer um acesso pavimentado. E o governador Luiz Henrique, de forma muito ousada, visionário, que seja em relação a este programa, mas tantos outros programas que executou como governador de Santa Catarina, conseguiu fazer com que hoje todos eles, ainda no seu período de governo, faltaram apenas 10 municípios cujo mandato do governador Raimundo Colombo, no seu primeiro mandato, tendo o MDB como vice e eu como secretário de infraestrutura, concluímos esse programa importantíssimo, que transformou totalmente a realidade desses pequenos municípios do nosso estado que estavam caminhando para um esvaziamento muito grande, para um êxodo rural que foi estancado, felizmente, nos últimos anos, graças a essas políticas voltadas ao interior de Santa Catarina. Então, era o momento de eu lembrar do primeiro governador do MDB e também falar um pouco sobre cada um deles. 30 segundos.
Pois não, deputado, para concluir, 30 segundos.
Para concluir, foram esses 15 minutos foram curtos diante de temas tão relevantes para o nosso partido que eu não poderia me omitir nessa data. Por isso, eu agradeço imensamente a paciência, inclusive, que os colegas tiveram, mas eu acho que a nossa história merece ser contada e registrada para os anais da nossa história. Muito obrigado.